Diga a Ele o quanto Ele é importante para você. Diga a Jesus o quanto Ele merece toda a honra e toda a glória. Declara teu amor por Ele nessa noite. Porque Senhor, Tu és maravilhoso. Comece a declarar o quanto Jesus é importante para você. O quanto Ele tem sido nesses dias o caminho para você. O quanto Ele tem te cuidado. O quanto Ele tem te amado. Comece a declarar todo o teu amor. Diga para Ele, Senhor, nós te exaltamos. Diga a Ele, te exaltamos. Cante mais uma vez, te exaltamos de todo o teu coração.
Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor.
Aleluia. Somente aquele que ama Jesus, que o adora, que o exalta, aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e a paz. Pode se assentar. Fique à vontade. Você que está na sua casa, seja bem-vindo a este culto. Um culto hoje de curas e milagres e libertação. Você que está aqui, eu sei que a tua expectativa é muito grande. Quem aqui tem uma expectativa de que Jesus pode te curar, te libertar e te salvar? Aleluia. Eu tenho essa expectativa no meu coração. E sei que o Senhor pode fazer grandes coisas no nosso meio. E nós estamos nos dias que antecedem a Páscoa, mas nós também estamos no mês do avançar. Quem aqui avançou esse mês? Amém, glória a Jesus pela tua vida. E glória a Deus que você vive o propósito de avançar junto com a igreja. E eu queria com você hoje, nessa noite, aprender algo que eu acho que é muito importante para nós. Como nós estamos falando da Páscoa, a Páscoa tem um significado para nós cristãos, mas eu quero falar para você também hoje sobre o significado que está lá em Êxodo capítulo 12, quando houve a libertação do povo. A Páscoa judaica eles chamam de Pessá, ou seja, a passagem, ou libertação, ou também algumas falam passar por cima, e você já vai entender por que disso. Êxodo capítulo 12, versículo 21 ao 23, fala assim: Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiro ou cabritos e o matem, para que todas as famílias israelitas possam comer a Páscoa. Peguem um galho de sopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia da casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Feche teu olho um segundo. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, Pai, foi lançada. Que nessa noite, Espírito Santo, nós pedimos que ela venha no nosso coração, nos direcionando, trazendo algo novo a nós. Que essa palavra venha gerando em nós um fruto, e fruto que frutifique e dê outros frutos, e que esse fruto, Pai, seja um fruto bom, e que ele permaneça para sempre em cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém? Queridos, nós vemos aqui essa passagem, você já conhece, muitas vezes você já ouviu, quando ali, na Páscoa, o Senhor pede para que Moisés leve isso ao povo, então eles matam um carneiro, um cabrito, comem e passam o sangue nos umbrais da porta. Esse sangue, querido, blinda o povo contra a morte dos primogênitos. E o que eu quero dizer com isso? Tudo começou lá, nessa Páscoa, com a morte de primogênitos e com o derramamento de sangue. Foi a morte de primogênitos do povo egípcio, para dar a liberdade para o povo de Deus, o povo que Deus tinha separado para ele. Então Deus pede para que faça esse ato, para que o anjo da morte não venha ferir os seus. Interessante que muitos falam, na ceia ou na Páscoa judaica, eles chamam de Pessá, que se diz, o anjo passou por cima das casas e não feriu. Não feriu nenhum daqueles que estavam lá. O sangue protegeu aqueles que estavam debaixo daquela cobertura. Se nós formos um pouquinho mais para frente, no 29 e 30, ele fala assim: à meia-noite o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Se nós voltarmos lá e pegarmos, Deus tirou a vida dos primogênitos, dos mais velhos, tanto de homens, mulheres, como de animais. O Senhor estava mostrando, desde ali do começo, o propósito ao qual Ele tinha para salvar o seu povo. Primeiro, Ele tirou o povo do Egito, foi lá e quando os primogênitos são mortos, o que acontece? Há choro, há grito no Egito. Então o rei fala: ei, pega esse povo e some daqui, vão embora antes que matem todos nós, antes que a morte venha nos assolar. Mas existia um povo que estava coberto pelo sangue e que não foi morto, o povo que Deus separou para ele, o povo que Deus escolheu e falou assim: ei, faz isso e vocês vão continuar. E o povo rapidamente obedeceu essa ordem e fez tudo como foi ordenado. Sabe, queridos, Deus ordenou que fizesse isso e o povo obedeceu. Existe uma grande diferença entre obedecer e honrar. Muitas vezes fala: eu estou honrando porque eu estou obedecendo. E para nós avançarmos, nós precisamos obedecer e honrar. Honrar é quando ninguém te pede para fazer, você faz de livre e espontânea vontade, sem que alguém peça para você fazer. Moisés, Deus pediu para ele fazer tantas coisas. Davi, Deus não pediu para ele erguer um templo, ele foi ergueu de vontade própria, estava honrando o Senhor. Aqui os homens obedeceram ao Senhor, mataram os carneiros, os cabritos, passaram o sangue nos umbrais e protegeram as suas casas. O que significa isso? Porque voltamos lá no princípio. Porque ali o Senhor começa a nos mostrar que o primogênito morreria. Quem que é o primogênito do Senhor? Jesus Cristo é o primogênito do Senhor. Eu comecei falando em Páscoa para avançar. Jesus foi entregue quando? Na época da Páscoa. E por que que ele foi entregue por mim e por você? Para que nós pudéssemos avançar também. Para que nós pudéssemos ir além. O interessante é que se nós vemos em Isaías 53, o que ele fala sobre como era Jesus, o que ele tinha de bom e o que nós não víamos. O Senhor nos ensina lá no começo, falando aí: presta atenção, eu vou tirar os primogênitos dos egípcios e eles sentirão a dor e eles vão libertar o meu povo. Eu vou marcar a casa de cada um com o sangue. E assim foi feito. Mas quando Jesus veio, o Senhor marcou não só a casa com o sangue, mas marcou a cada um de nós. Lá atrás, o Senhor tirou o primogênito dos egípcios, o filho dos homens, terra. Para frente, o Senhor entrega o seu próprio filho, o primogênito dele, para que nós, da mesma forma que os egípcios tiveram que libertar o povo, e o povo saiu do cativeiro dos egípcios, nós fomos assim. O Senhor nos deu Jesus para morrer na cruz, para que o sangue nos lavasse de todo o pecado, para que nós saíssemos do Egito, para que nós passássemos da prisão para uma libertação, para uma liberdade. Esses dias atrás o pastor Rodrigo falou sobre o sangue e sobre o nome de Jesus. Ele falou sobre o sangue como uma arma de defesa. O sangue de Jesus, ele nos cobre, ele nos purifica, ele nos blinda. Mas note que alguém teve que ser entregue para que nós tivéssemos essa arma, para que nós tivéssemos essa proteção, para que nós tivéssemos a liberdade, para que nós fôssemos sarados e curados. Isaías 53, ele fala assim, do 3 em diante: ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores, sofrimento sem fim, era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos seus sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que havia perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso e condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Você consegue entender? Lá no Egito, na primeira Páscoa, foi ofertado o filho do homem, o filho dos egípcios, os animais. Depois, Isaías fala que seria ofertado um único cordeiro, a nosso favor, para que nós pudéssemos andar. Mas notem que ele deixa claro que sobre ele estava todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas enfermidades. Queridos, ele levou sobre nós aquilo que nos, levou sobre ele aquilo que nos paralisa, aquilo que não nos deixa avançar. Jesus, quando estava lá sofrendo calado como uma ovelha, falou: ei, eu estou sofrendo para que você vá, para que você cresça, para que você avance, para que você conquiste. Ele se entregou como uma ovelha, ele ficou mudo, sofreu calado, ele derramou seu sangue para que nós obtivéssemos a vitória. A Bíblia fala que ele foi expulso do mundo dos vivos, foi tirado daqui para te dar o direito e me dar o direito de avançar, de conquistar. Muitas vezes nós vamos celebrar a Páscoa, nós ficamos tristes. Ah, mas Jesus morreu, Jesus foi embora, foi crucificado. Quando nós devíamos falar: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele levou sobre ele os meus pecados, as minhas culpas. Muitas vezes esquecemos disso, que o pecado que estava sobre ele era nosso, a culpa que ele levou era nossa culpa, mas assim ele quis. Assim, aprouve ao Pai que ele estivesse lá, e ele obedeceu. Ele foi até a última consequência, para que nós tivéssemos o direito de estar aqui hoje, de avançar. Para que você tivesse o direito de colocar a mão sobre a tua família e dizer: Senhor, cobre eles com o sangue do Cordeiro. Colocar a mão sobre a tua casa e dizer: Senhor, cobre a minha casa com o sangue do Cordeiro. Colocar a mão sobre a tua cabeça e falar: Senhor, me cobre com o sangue do Cordeiro. Talvez você tenha sofrido com uma enfermidade, talvez tenha sofrido com depressão, tristeza, dores, mas, queridos, deixa eu lembrar você, ele levou sobre ele todas as enfermidades, todas. Hoje eu fui fazer uma visita a um discípulo, e eu estava conversando com ele, ele falou: Glaucio, eu fui para o médico ontem, e tive uma notícia. Eu falei: Jesus, qual a notícia que ele teve? Quando ele veio para a cela, nós começamos a orar, e ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. Eu falei: eu não admito isso na tua vida, querido. Você não vai ter isso na tua vida. E nós começamos a orar. E fomos orando e pagamos um preço por isso. E ele começou a parar de tomar o remédio. Eu falei: ai, Esse é um homem de fé. Ele está tendo mais fé que eu. Mas ele estava orando. E ele falou, não vou tomar mais remédio. Falei, tá bom. Decisão sua. E desde então, nós temos jogado bola. Ele tem corrido, trabalhado. Ele era bem magrinho, agora está bem gordinho. E foi para a consulta. Só que ele marcou uma consulta de uma hora para outra. A médica se assustou. Geralmente quem tem esclerose começa a ir definhando. E a médica achou que ele, bom, ele está prestes a morrer para marcar uma consulta de uma hora para outra. E atendeu ele. E ela chegou e ela falou, como você está? Eu falei, estou bem. O que você quer? Ele falou, não, preciso fazer uma consulta, fazer os exames novamente, ver como eu estou. E ela olhou para ele, mas você não está sentindo nada? Ele falou, não. O que você tem feito esses dias? Tenho trabalhado, jogado bola, tenho corrido, tenho feito isso, isso, isso. Ela falou, você está bem melhor do que quando você veio a primeira vez. Ela perguntou, tem tomado os remédios? Ele falou, não. Não tomei os remédios. O que você fez, então? Ele falou, nada. Nada. Aí ele falou assim, se eu só não falei para ela ainda hoje, porque eu vou fazer os exames. Eu vou repetir esses exames. E quando sair, eu vou contar para ela o que aconteceu na minha vida. Mas, queridos, o interessante que ele falou assim, eu fui lá e ouvi tudo o que ela falou. Fiquei pensando, será que eu falo, será que eu não falo agora? Mas eu preciso contar para ela, mas eu preciso ter também a prova de que Jesus me curou. Para dizer para ela, viu, foi Jesus quem me curou, Jesus quem me sarou e me libertou. Sabe, queridos, e ele está feliz, porque ele foi fazer o exame, ele pôde ver, a médica falou assim, viu, eu não sei se eu diagnostiquei você corretamente, porque você está muito bem para quem tinha esclerose. Então, eu preciso dos exames. E ele está ciente que ele está curado. Mas para ter a certeza, para mostrar e falar, ei, eu estou curado. Ele não quer apenas a comprovação que ele já sabe no espírito, mas ele quer o laudo médico. Sabe para que ele quer esse laudo? Para dizer que Jesus cura. Que ele é o médico dos médicos. É aquele que cura. Não aquele que somente diz que vai fazer, mas aquele que faz. E hoje ele está andando, está correndo, está jogando bola, está sarado e tem a certeza que Jesus curou. Próxima vez que ele fizer os exames, ele quer testemunhar aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Talvez você esteja pensando, mas eu não posso. Eu não consigo ser curado, mas Jesus diz para você hoje, querido, você pode ser curado sim. Você pode ser sarado, você pode ser liberto. Você pode ser tratado, não há causa impossível que Deus não possa resolver. Você crê nisso? Você crê que você pode ser sarado completamente? Hoje o pastor Sandro acabou de orar, declarando cura. Nos convém a crer que o sangue que foi derramado naquela cruz verteu sobre nós. E Ele está nos curando, nos sarando, nos tratando, nos cobrindo todos os dias. E queridos, Jesus foi até a última gota de sangue, derramou todas as gotas que haviam dentro dele. E quando Jesus derrama essas gotas de sangue, no livro de João, capítulo 19, versículo 34, fala assim, porém um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança, no mesmo instante saiu sangue e água. Deus lá no início, tirou os primogênitos. Deus no Novo Testamento nos deu um primogênito, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que você tivesse a certeza de que você vai ser salvo, que você vai ser curado, sarado, que você vai ser tratado completamente. Mas nós precisamos ter a certeza de que o sangue corre sobre nós, para que nós venhamos a avançar. A corrida ainda não acabou, você pode correr mais um pouco. O pastor Rodrigo sempre fala que nós temos que ter o gás para correr mais uns 20 anos. Para avançar mais um pouco. Para ir mais além. Se eu perguntar para você quanto de gás você tem ainda, você aguenta correr mais 20? Mais 30 anos? Será que você consegue chegar lá? Será que você consegue avançar? Sabe quando eu penso que Jesus foi entregue para a nossa libertação? Esse fim de semana comemoramos a Páscoa, um tempo de passagem. Hoje, queridos, o anjo da morte não consegue nem tocar em você mais, porque você está coberto com o sangue do Cordeiro, você está remido de todos os pecados, ele não passa mais por cima, ele não chega nem perto de você, porque o sangue já foi derramado, você já foi remido, você já tem a marca do sangue. Quando você andando na rua, o inimigo não vê mais você, ele vê a marca de sangue andando pela rua de Ponta Grossa. Acho que você não entendeu. Dois, três entenderam. Quando você está andando em Ponta Grossa, o inimigo, o diabo não vê mais você, ele vê uma marca de sangue, que é o sangue do Cordeiro aspergido sobre você. Você crê nisso? A partir de hoje ele não vai mais te ver na rua. Entenda, quando você está andando, é o sangue do Cordeiro andando pelas ruas. Quando a pessoa olha para você, ela vê a marca do sangue, ela vê um milagre ambulante, ela vê alguém que pode trazer algo bom para ela, ela vê uma igreja que avança, ela vê um povo que vai conquistando e avançando. Os irmãos testemunharam aqui agora sobre conquistar. Queridos, é a igreja que avança, é a igreja que cresce. Ah, irmão, mas só foi um testemunho só. Falaram só sobre avançar, prosperidade. Querido, a igreja não avança em uma área só. Ela avança em todas as áreas. O povo de Cristo não avança em uma área só, avança em todas as áreas. Quando o povo saiu do Egito, eles andavam, os sapatos não envelheciam, as roupas não rasgavam, não faltava comida, não faltava provisão, não tinha calor, porque o Senhor colocava coluna de nuvem vindo e cobrindo eles com sombra, não tinha frio porque à noite tinha coluna de fogo. A igreja avança, a igreja continua avançando. E quando Jesus veio, ele falou: eu te dou a liberdade e de fazer discípulos por todos os cantos da terra, pregando, batizando. O que você tem feito esses dias? O que você espera fazer? Será que o sangue aspergido lá naquela cruz está sobre você? Será que o sangue está remindo você todos os dias? Quem aqui tem um motivo para avançar? Quem aqui crê que o sangue vai te dar forças para avançar? Coloca a mão no teu peito e fala: sobre mim está correndo sangue que foi vertido naquela cruz. Você que tem alguma enfermidade, eu quero que você declare nesse momento, fala a enfermidade que te assola, fala assim: em nome de Jesus, eu declaro que o sangue do Cordeiro está me purificando, me curando, me sarando, em nome de Jesus. Se você fez com fé essa oração, o sangue do Cordeiro vai começar a te purificar, vai começar a tirar toda a enfermidade, vai começar a tirar toda a depressão, tristeza, angústia, ansiedade, porque o sangue foi vertido na cruz até a última gota. Jesus foi lá por mim e por você. O Senhor nos entregou um Cordeiro Imaculado, Santo, o seu primogênito, aquele que nos amou primeiro, aquele que te amou primeiro. Por isso você tem o direito de vencer, você tem o direito de avançar, de conquistar, de ir além daquilo que você imaginou ir. Você pode avançar mais um pouco, querido. Basta você falar: Senhor, cobre-me com o sangue. Cobre-me com o sangue de Cristo. Domingo, querido, nós vamos celebrar a Páscoa. Nós temos um propósito em casa, de ensinar aos nossos filhos o princípio da Páscoa. E nós temos um propósito de ensinar aos nossos filhos a celebrar, a festejar a Páscoa. Porque Cristo ressuscitou. Vai ter aqui a celebração da Páscoa, a cantata de Páscoa. Você acha que eles vão cantar triste aqui? Vai ser festa, querido. Jesus ressuscitou. E junto com ele, ele te libertou do cativeiro. Ele te tirou do Egito que você estava preso. Ele te trouxe para uma nova vida. Ele te trouxe para uma nova história. Ele te deu hoje o direito de você conquistar mais uma vez e ter a liberdade. E é isso que nós temos ensinado para os nossos filhos. Não está legal esse tempo? Vai passar. Se alegre com Jesus. As coisas estão difíceis, Jesus vai te dar força para você avançar. As coisas não estão bem, permaneça firme, porque Jesus ficou firme até o último momento e não recuou. Está difícil para você? Permaneça firme. Está difícil para a tua família? Permaneçam em unidade. Jesus pode fazer muito mais. o sangue for vertido naquela cruz, e você pode avançar. Se coloca de pé. Quantos aqui precisam da cobertura do sangue de Jesus? Quantos desejam avançar mais um pouco? Hoje, dia 28, domingo, é o último dia do mês que falaremos sobre avançar. Se você não avançou até agora, esses dias você pode dar uma alavancada tão grande na tua vida que Deus pode fazer um milagre que você ainda não recebeu. Você crê nisso? Glória a Jesus. Gostaria de saber se tem alguém que necessita muito da cobertura do sangue do Cordeiro. Se tiver alguém que necessita muito mesmo, gostaria que se viesse para frente. Nós queremos orar por você. Declarar verdadeiramente a cobertura do sangue do Cordeiro. Declarar que o Senhor vai te curar mesmo. Dá um passo de fé, sai do teu cativeiro. Muitas vezes ficamos com vergonha. Do que vão pensar de mim, o que vão falar? Querido, a vergonha foi colocada lá na cruz. Os nossos pecados foram colocados lá. Toda a nossa enfermidade, tudo que nos segurava, nos prendia, o que o inimigo tentou fazer com você, Jesus já pregou lá na cruz, falou: ei, esse povo é meu, e eu vou até a última consequência por ele, eu entrego a minha vida por ele, eu dou todo o meu sangue por esse povo, por um povo que foi comprado, foi liberto. Queridos, o Egito não existe mais para você, porque há sobre a tua vida a marca do sangue do Cordeiro. Você pode avançar, você pode conquistar, você pode ir além. Coloca a mão na tua cabeça. Quero orar por você. Você que está no teu lugar, põe a mão na sua cabeça também. Nós já oramos por enfermidade, mas hoje é um culto de cura e libertação, um culto de milagres. E você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu creio que o Senhor pode fazer algo sobrenatural na tua vida. E Ele vai realizar aquilo que você necessita. Comece a falar: Senhor, comece a correr sobre mim o sangue do Senhor. Peça a Jesus: põe sobre mim o teu sangue. Você que está na sua casa da mesma forma, peça que o Senhor derrame o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Porque o sangue do Cordeiro que foi derramado lá naquela cruz, ele estava, ele foi entregue por mim e por você, e nos deu o direito de avançar, de conquistar, de sair do Egito, de nunca mais voltar para um cativeiro. Hoje você é liberto, você é sarado, e em nome de Jesus, toda a enfermidade vai cessar. Tudo que lutava contra você hoje, em nome de Jesus, vai cair por terra, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos aqui reunidos com o Teu povo e pedimos, Jesus, nesses dias que antecedem a Páscoa, Pai, que o Teu sangue, que foi vertido na cruz, o sangue de Jesus, o Teu Filho, venha sobre cada um de nós. Que o sangue que Jesus derramou por cada um de nós, quando o Senhor entregou, Pai, o Teu Filho, nós tivemos, Pai, o alcance do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nós. E hoje nós pedimos, Pai, tende misericórdia de nós mais uma vez, que o sangue do Cordeiro venha sobre cada um de nós, repreendendo toda a enfermidade, todo espírito contrário, Pai, à vida de cada homem, cada mulher e cada família. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro esteja correndo, Pai, sobre cada casa aqui representada, sobre aqueles que estão nas suas casas, Senhor. Que o sangue comece a correr agora, e venha, Pai, repreendendo toda a enfermidade, venha sarando, Pai, aonde há câncer, aonde há, Pai, arritmia cardíaca, aonde há dores de cabeça, aonde há uma enfermidade alastrada, Pai, nos pulmões, no intestino. Pai, que o Senhor comece agora, Senhor, tocar nessa enfermidade e arrancar, Senhor, aonde alguém preso num cativeiro, Senhor. Que o sangue chegue até lá, trazendo liberdade e tirando, Pai, o povo do Egito do cativeiro. Pai, em nome de Jesus, liberte o teu povo hoje. Que todo espírito contrário venha caindo por terra hoje, venha sendo repreendido. Todo espírito, Pai, de ansiedade, de depressão, todo espírito de cegueira, Senhor, fora em nome de Jesus. Nós declaramos que hoje há liberdade, que o teu povo hoje, Pai, saiu da escravidão, saiu do Egito, porque o Cordeiro foi imolado, porque o cordeiro foi entregue e o sangue foi vertido. Oh Senhor, nós pedimos, Pai, dá-nos hoje a libertação, dá-nos hoje a cura, dá-nos hoje a transformação. Cobre a cada um de nós com o sangue do cordeiro. Cobre os teus filhos aqui, Senhor, com o sangue precioso vertido naquela cruz. Que hoje, Pai, tudo que eles têm colocado no teu altar, Pai, venha sendo realizado. Cobre as casas, cobre os projetos, cobre os filhos com o sangue do cordeiro. E que essa semana ainda eles possam avançar e conquistar aquilo que eles têm pedido ao Senhor, aquilo que eles têm clamado no teu secreto, aquilo que eles têm pedido e implorado muitas vezes. Pai, que cada gota, Pai, de lágrima derramada nesses dias, com tristeza, pela incerteza do amanhã, que hoje, Senhor, o Senhor traga, Senhor, a alegria, o sorriso, através do sangue do Cordeiro, através do nome precioso de Jesus. Pai, nós abençoamos o teu povo e declaramos, Pai, que sim, eles são libertos, sarados, curados pelo sangue de Jesus e em nome de Jesus. Aleluia.